Seja bem-vindo ao IPVMcast.
Hoje nós retomamos a exposição do livro de Romanos. Falaremos do verso 1 até o verso 17. Eu farei inicialmente a leitura do verso 1 até o verso 7 e mais ao final da exposição dos versos finais de 14 até o 17. Leamos então Romanos. O texto diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho que como homem era descendente de Davi e que mediante o espírito de santidade foi declarado filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão dentre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. A gente está começando um estudo no livro de Romanos. Esse estudo vai nos acompanhar nos cultos pela manhã, em boa parte dos cultos pela manhã. E a ideia é fazer uma exposição não tão detalhada, verso a verso, palavra a palavra, mas pegando ali principais pontos dentro de cada limitação de texto que eu vou definir com vocês. E talvez algumas pessoas possam até se perguntar: Gustavo, por que o livro de Romanos? Tem tantos livros, talvez, mais suaves na Escritura Sagrada? Tem tantos livros menos teológicos, às vezes mais práticos? Porque eu não sei por que surge no meio da igreja algum tipo de debate a respeito disso. Ah, o que importa é a prática, ah, o que importa é a teologia, como se a teologia não definisse a prática. Isso é uma tremenda desconexão da Escritura Sagrada com a nossa própria vida. O objetivo de expor uma carta complexa como essa é justamente fornecer para a Igreja do Senhor Jesus maior conhecimento possível acerca de quem Deus é. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais Ele é adorado. Quanto mais nós conhecemos a obra do Senhor, mais isso nos cativa e nos fascina. É justamente por isso que essa carta foi denominada por muitos teólogos como sendo assim a joia da teologia. Ela teve também papéis importantíssimos ao longo da história. Foi lendo essa carta que Lutero teve uma fagulha no seu coração quando ele leu: o justo viverá pela fé. E a fé não tem conexão com o momento histórico que Lutero estava vivendo. E aquilo provocou um turbilhão no coração dele. Por isso que Romanos é uma carta tão importante. Mas, Gustavo, se é tão importante assim, por que ela não foi exposta antes? Talvez por falta de oportunidade, ou cá entre nós, um certo receio da minha parte. Por quê? Porque até Pedro comentou sobre isso. Pedro falou assim: Paulo, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer, em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Pedro estava lendo algumas cartas de Paulo para as igrejas e ele falava assim: meu Deus, o que Paulo está dizendo com isso daqui? Então, se Pedro confessou para a eternidade dificuldade de entender Paulo, estamos tranquilos. Também podemos confessar essa dificuldade ou até esse receio que pode recair sobre nós. Então, fazendo uma breve recapitulação sobre aquilo que a gente já conversou, Romanos é um livro importantíssimo. E onde que a maioria dos cristãos acabam se perdendo no estudo de Romanos? Quando você faz uma distinção do Evangelho, quando você pega o Evangelho e tenta delimitar o Evangelho a exclusivamente uma mensagem para os de fora. O Evangelho só é importante para quem ainda não conhece a Jesus. Eu já conheço a Jesus, portanto, o Evangelho, para mim, ele foi uma passagem. O Evangelho foi um portal. O Evangelho foi uma porta. Eu passei pelo Evangelho e agora o Evangelho não é mais tão necessário assim. Olha o que Paulo escreve. A todos aqueles que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. O Evangelho não é um acesso. O Evangelho é o lugar. O Evangelho não é um trampolim que as pessoas acreditam que passam por ele para chegar até a piscina. Ele é a própria piscina. Nas palavras de C.S. Lewis, ele é o oceano. Nele eu cheguei, nele eu permaneço, nele eu estarei. Eu precisei dele antes, eu preciso dele hoje, e eu precisarei dele até o fim da minha vida. Às vezes nós perdemos a mão logo no começo, achando que ele foi o momento da minha vida. Ele vai me acompanhar. Por toda a minha vida, ele vai me acompanhar. Qual era o principal desafio de Paulo quando ele escreve essa carta aos romanos? A igreja de Roma, ela foi fundada numa perspectiva de que judeus haviam se convertido e ao se converter compartilham o evangelho. O evangelho alcança os gentios. Os gentios vêm para a igreja. E você tem judeus com um jeito diferente de comer, um jeito diferente de vestir, um jeito diferente de falar, um jeito diferente de ensinar os filhos, um jeito diferente de tratar a mulher e o esposo, convivendo com gentios, que são diferentes em todos esses aspectos. Como se não bastasse essa diferença entre eles, Cláudio, num determinado momento da história, expulsa de Roma todos os judeus, inclusive os judeus cristãos convertidos. Então você imagina, uma igreja que nasce inicialmente com judeus convertidos, tendo agora que perder a sua liderança e ficaram 5 anos fora daquela comunidade, até que houve a notícia de que eles poderiam retornar. Você já ficou fora da sua casa 1 mês? Quando você volta para sua casa, depois de 1 mês, de repente a sua esposa botou decoração nova, aproveitou sua saída, ó, e fez tudo o que ela queria. Mudou o roupeiro, mudou o tapete, mudou a cor, mudou a louça, mudou um monte de coisa. Tirou aquele quadro horroroso que você ganhou, que ela odiava, botou um outro no lugar dele. E aí você chega em casa e vê tudo diferente. Esses irmãos voltaram para Roma. 5 anos depois, voltaram para a igreja. O prédio Isaac de Mesquita se chamava Reverendo Eduardo. Como é que mudam o nome do prédio Isaac de Mesquita? Como fazem uma blasfêmia dessa? Mudanças. E Paulo estava dizendo que o Evangelho poderia unir qualquer tipo de pessoa em função de um bem maior. O Evangelho criava uma criatura nova, diferente daquilo que era. Vocês agora serão igreja. Então, hoje, eu quero conversar sobre essa perspectiva do verso 1 até o 17, falando de um homem, uma palavra e uma missão. Quem é esse homem? Esse homem é Paulo. Paulo, antes da sua conversão, ele era um fariseu. Um fariseu era uma classe dentro do judaísmo de pessoas que eram extremamente rigorosas no cumprimento da lei, super devotados à lei. E dos fariseus, na palavra de Paulo, ele falava assim: dos fariseus, eu sou o fariseu. Dentre esses caras que dizem conhecer a lei, eu conheço mais do que todos. Porque o meu mestre foi Gamaliel. Eu fui educado aos pés dele. Eu me sujei com as poeiras dele. Gamaliel não era aquela pessoa que você escolhia. Gamaliel era aquele que te escolhia. Esse era Gamaliel. E Paulo fala, eu cresci junto com esse homem. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, eu sou bom em ser bom. Muito bom em ser bom. Esse é Paulo. Ele era tão zeloso, tão criterioso, que ele se tornou o homem que consentiu, que aprovou a morte do primeiro mártir da igreja cristã, o nosso irmão Estevão. Vamos apedrejá-lo? E Paulo consentia a sua morte. Posteriormente, todas essas coisas foram reajustadas pelo Evangelho, porque é isso que o Evangelho faz. O Evangelho entra na nossa vida, ele muda valores, ele muda princípios, ele muda a nossa identidade. E Paulo é um homem que experimentou isso. Paulo conheceu profundamente a realidade de como a religião pode tornar uma pessoa má. Muito má. Principalmente quando essa religiosidade se transforma em legalismo exacerbado que não cabe diálogo. Só cabe condenação, condenação, condenação. Paulo experimentou essa realidade até que ele conhece o Evangelho e vê o seu orgulho sendo destruído, o seu egocentrismo sendo dilacerado, toda a sua justiça própria, a sua intolerância sendo levada a limites de exaustão e aniquilamento. Acabou isso, Paulo. Quem é você? Ah, eu agora sou um servo. Servo. Eu não sou mais Paulo, o fariseu dos fariseus. Eu não sou mais Paulo, aquele que foi educado aos pés de Gamaliel. Eu não sou mais Paulo, aquele que era bom em ser bom. Agora eu sou um servo. Agora eu sou um escravo. Agora eu sou o menor dos menores. Agora eu sou um servo. O menor posto possível dentro de uma sociedade. Eu não tenho mais vontade própria. A minha vontade me foi dada. Tem casal isso assemelhando a isso? Agora, eu sou um escravo. O Evangelho nos humilha. O Evangelho nos humilha. O Evangelho faz com que a nossa boca seja levada ao pó. Em que sentido? Da confissão. Do reconhecimento. Nem o nome dele foi respeitado mais. Saulo, que antes vinha do hebraico Saul, que significava desejado. Agora seu nome vai ser Paulo, que do latim significa pequeno. O que sobrou desse homem? Um servo. Um servo de Jesus Cristo. Quem foi Paulo? Paulo foi aquele que foi separado para o Evangelho de Deus. Deus pegou ele aqui, você vai ficar aqui e você vai servir para isso. É assim que ele gostaria de ser lembrado. um homem separado para o Evangelho de Deus. Olha para mim. Como as pessoas classificariam você hoje? Como? Como você gostaria de ser lembrado? Eu entrei no Google e coloquei lá assim, pessoas mais famosas do mundo. Ele pegou minha pergunta, foi para o Instagram, pegou as pessoas mais seguidas no Instagram no mundo e me deu a devolutiva. Esse homem pode fazer o que ele quiser mais na vida. Ele pode abrir empresa, ele pode criar um restaurante, ele pode ser um dono de uma empresa de aviação. Mas eu acredito que ele vai ser sempre lembrado. Por isso daí. O cara em campo, jogando bola, ele vai ser lembrado por isso. Eu não sei se vai chegar em Marte. Nem sei se vai ter gente morando lá. Mas eu acredito que a tecnologia e a inovação vai ser marcas desse cara aí. Pastor, cadê as mulheres? Na lista estavam Selena Gomez, Kylie Jenner, Ariana Grande, Kim Kardashian, Beyoncé. Não consegui nenhuma foto dessas mulheres adequadas para projetar nessa manhã. Juro, de verdade, não é. Estão aí, vão ser lembradas. Vão ser lembradas. Mulheres, daqui a pouco eu vou colocar vocês numa posição de honra. Segura. Jim Elliot, um missionário, ele disse assim, nós cristãos somos apenas um bando de ninguém apontando para um grande alguém. Como é que você quer ser lembrado? E essa daí, quem que é? Não sabe? Ela não estava na lista das mais famosas, mas ela é a mulher mais poderosa do mundo. Presidente da União Europeia. Dona Úrsula, não vou me atrever a falar o sobrenome dela, que é holandesa. Van der algo. Como que Paulo quis ser lembrado? Servo, separado para o Evangelho de Deus. Mas o que faz com que Paulo se torne tão confiante? Esse é o homem. E a mensagem? O que faz ele ser tão confiante? Por que ele estava disposto a viajar o mundo? Por que ele estava disposto a ir para a Espanha, ir para Roma? Navios, naufrágios, fome, tempestades, lutas, perseguição, açoite, pedrada, xingamento. Por que esse homem estava tão disposto a fazer essas coisas por pessoas que ele nem conhecia? Não era uma relação de afeto. Preciso encontrar o meu filho perdido. Ele nem sabe quem são essas pessoas. Por que Paulo tem essa perspectiva? Gustavo, por que vocês incentivam tanto a gente a compartilhar do Evangelho? Por que você fala tanto sobre ter um escolhido para que esse ano eu possa orar por essa pessoa, dedicar tempo a ela, jantar com ela, tomar café, se possível fazer uma viagem? Por que vocês falam tanto, tanto, tanto nisso? Porque para nós não há nada mais importante do que falar para as pessoas do amor irresistível de Deus. Nada é mais importante. Se você veio nessa manhã convidado por alguém, é porque essa pessoa tem a intenção de que você conheça a Cristo Jesus e o amor dele por você. Por mais que ela tenha falado, vai ter uma música legal. No final você vai ganhar um presente bem legal. A intenção única nossa como igreja é apresentar Cristo Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida. Qual é a confiança de Paulo? Paulo tinha plena convicção de que Cristo Jesus havia sido prometido por meio de muitos profetas. Isso não é uma perspectiva individual. Eu não entendo como que alguns pais olham para os seus filhos e falam assim, não, sabe o que é, reverendo? É que, na realidade, a fé é uma questão muito particular. E eu imagino que o meu filho, quando ele atingir uma idade maior, ele vai ter a liberdade para fazer as suas escolhas com relação à sua fé. Tá bom. Mas por que que você escolhe para ele o almoço, a janta, o café da manhã, as roupas, a escola, os professores, o esporte? E a única área que você acha que ele tem que escolher é a fé. Não faz sentido. As profecias bíblicas do Antigo Testamento são públicas. Eram proferidas publicamente. Estão registradas numa escritura pública. Não leve para o privado aquilo que Deus deixou de forma pública. Paulo tinha convicção do chamado dele, da confiança, porque ele sabia que Jesus Cristo havia cumprido as profecias do Antigo Testamento e ele é o Messias. Ele é o Messias revelado em Gênesis como sendo o Verbo, a palavra que criou todas as coisas. Ele é, no livro de Êxodo, o Cordeiro Pascal. Ele é aquele que na Escritura Sagrada está mencionado como sendo o sacerdote perfeito no livro de Levíticos. Ele é, em Números, a rocha que é fendida e dela brota água para saciar a sede de pessoas sedentas. Ele é, no livro de Deuteronômio, o profeta maior que Moisés. Paulo sabe disso. Porque em Lucas capítulo 24, quando Jesus havia ressuscitado, ele caminha com os discípulos em Emaús. E o texto diz assim: e Jesus, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito o que constava em toda a Escritura. Esse é o Cristo. Preste atenção, Paulo ainda nem trouxe à tona o outro elemento da sua própria confiança, que é o que diz o versículo 4, pela ressurreição dentre os mortos. A confiança de Paulo é que Cristo era o Messias e ele ressuscitou. Gustavo, eu confesso, eu tenho muita dificuldade quando o assunto é a ressurreição. Eu não entendo muito bem. Parece-me que é um grande conto de fadas. Parece que é uma grande tentativa de sustentar algo que não é muito interessante. Eu não tenho tempo nessa manhã para expor com a devida necessidade as evidências da ressurreição. Mas preste atenção. Se você tem dificuldade com relação a isso, eu desafio você a fazer exatamente o que o colunista da Tribuna de Chicago fez quando ele estava cansado do seu ciclo de amizade, alguns cristãos constantemente falarem do amor de Deus por eles. Ele teve uma decisão. sendo um escritor, jornalista, crítico, liberal, vou escrever sobre a ressurreição de Jesus, vou me aprofundar nesse fato, vou esmiuçar cada detalhe, vou desmantelar essa narrativa e voltarei contente para os meus amigos cristãos dizendo: balela. E aí ele escreveu um livro. E esse livro se chama Em Defesa de Cristo. Porque quanto mais ele se aprofundava, mais ele se via construindo evidências enormes ao seu redor, irrefutáveis, a respeito da ressurreição, e a conclusão que ele chega é: ninguém tinha nada a ganhar em sustentar uma narrativa como essa. O que que essas pessoas ganhavam? Açoite, perseguição, fome, leões, morte, cerrados ao meio. Era só isso que eles ganhavam. Quem é que deseja sustentar uma mentira e morrer por ela? Não são muitas pessoas. Se você tem dificuldade com a ressurreição, leia esse livro, Em Defesa de Cristo. A confiança de Paulo ainda estava alicerçada por meio da recepção ou do recebimento da graça. Ele recebeu algo que ele nunca poderia conquistar. Olha para mim. Você não pode ser merecedor do amor de Deus. Não pode. Ninguém é. De todos os seres humanos que pisaram essa terra, só Jesus tem o mérito de ser amado por Deus por merecimento. Ninguém mais. Nenhuma outra religião sustenta que a graça salvadora de Deus não depende de obras meritórias. Nenhuma outra fé. Todas as outras religiões estabelecidas sobre a terra defenderão a necessidade de um bom comportamento, de um bom pensamento, de boas obras para se alcançar e merecer algo. O cristianismo não. Ele caminha sozinho na mensagem. Graça. 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 Qual é a outra confiança de Paulo? Ele recebeu graça e recebeu apostolado. Existem duas compreensões no Novo Testamento para essa palavra apóstolo. Uma delas é destinada exclusivamente aos doze e a Paulo, aqueles que viram Cristo ressurreto, foram comissionados por ele, foram chamados pelo próprio Cristo e os demais. Porque o apóstolo vem de uma perspectiva de alguém que leva uma mensagem. Onde que Paulo se encaixa aqui? Nas duas perspectivas. A confiança dele está nisso. Exatamente nisso. Você, discípulo de Jesus, morador de São Paulo, no ano de 2024... você é portador de uma mensagem. Gustavo, por que vocês falam tanto sobre isso que eu preciso compartilhar, que eu preciso anunciar, que eu preciso falar? Por quê? Por que devemos compartilhar? A pergunta é: como que você guarda só para você isso? Como que eu recebo uma notícia dessa e guardo só para mim? Como que eu não falo para outros famintos onde é que tem pão, como diz o Brennan Manning? Como que eu não anuncio para as pessoas onde tem cura? Como que eu não falo para pessoas rejeitadas onde elas são aceitas, perdoadas, orientadas, amadas e desafiadas? Como que eu me calo diante de uma mensagem tão grande como essa? Não posso. Não posso. Se quando o meu time faz um gol, eu levanto do sofá, abro a janela e grito o nome dele, eu não vou falar daquele que me salvou do inferno e me transportou para o reino do seu amor, perdoando os meus pecados, me tornando amado e aceito? Como que eu não falo isso? Não tem como. Por isso que a gente se coloca, às vezes, em situação complicada, né? Por isso que a gente fala com pessoas que a gente nem conhece. Por isso que tudo vira um pretexto para a gente anunciar o Evangelho. Por que devemos compartilhar? Porque Deus ordenou que seria exatamente assim: chamar, falar. É assim. O Evangelho não é anunciado por meio de formação de nuvens. O Evangelho não é anunciado por meio de ventos que escrevem um versículo com folhas na rua. O Evangelho não é anunciado por meio da inteligência artificial que por si só resolveu cumprir um propósito do Senhor. O Evangelho chegou até você porque um dia uma pessoa olhou nos seus olhos e falou para você o que é o Evangelho. Que um dia Deus prometeu enviar o seu filho, único, exclusivo, para que por meio da morte, do derramamento de sangue dele, todos os sacrifícios acabassem e nós fôssemos justificados em Jesus Cristo. Os seus pecados estão perdoados. Sem Cristo não há salvação. Isso é amor de Deus. A única maneira de pessoas entenderem quem elas são e o que Deus fez é se elas forem chamadas. Fale. Fale. Jesus não nos deu uma grande sugestão. Jesus nos deu uma grande comissão. Não transforme numa grande omissão. Não faça isso. Fale. Gustavo, eu tenho 30, 40, 50 anos de igreja. Nunca falei. Fale hoje. Deus coloca oportunidades na nossa vida para nós falarmos. Hoje. Fale hoje. Paulo tinha uma confiança. Mas a maior convicção de Paulo é que Deus tem povo em todas as nações. E quando essas pessoas ouvem o nome de Jesus, tem o seu coração movido pelo amor de Cristo, elas se transformam em adoradoras e adoradores. Isso é o que haverá no céu. Homens e mulheres das raças mais distintas do mundo, juntos, rendidos diante do trono do Cordeiro, poderemos nos unir ao coral dos anjos cantando: Santo, Santo, Santo. Compartilhe do Evangelho. Já sabemos quem Ele é, já sabemos qual é a Sua mensagem. Agora falaremos sobre a Sua missão. Por que que Paulo era tão comprometido com esse princípio? Por que que ele era tão envolvido com isso? Versos 14, 15, 16 e 17. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Por que é que Paulo se compromete tanto com essa missão? O versículo 14 fala que ele tem a consciência de que ele é um devedor. Ele não é um devedor porque ele pegou emprestado algo com essas pessoas. Ele não deve absolutamente nada que ele tenha pegado com gregos, com bárbaros, com inteligentes e com nécios. Por que que Paulo é devedor dessas pessoas? Porque nós podemos ficar devendo quando nós retemos algo que poderia chegar até outras pessoas. Dever não é somente eu pegar dinheiro emprestado com alguém e usar esse dinheiro em benefício próprio. Dever também está relacionado ao fato de que uma verba que deveria ir até essa pessoa ficou retida comigo. Eu estou devendo. Devendo quem? Pessoas que nunca me deram nada, mas que esse recurso deve chegar para elas. Paulo tem essa consciência. Ele fala, eu sou devedor de bárbaros. Eu sou devedor de gregos, eu estou devendo pessoas que são inteligentíssimas e eu estou devendo pessoas que são muito limitadas. Eu sou um devedor, eu estou em dívida com essa missão. Eu tenho a consciência de que eu tenho que cumprir, eu preciso anunciar o máximo possível, na maior intensidade possível. E eu estou pedindo para você escolher um nome para, nesse ano de 2024, você dedicar o seu tempo para anunciar o Evangelho para essa pessoa. Mas não adianta Paulo ter essa consciência se o versículo 15 não reforçasse. Eu não só estou consciente, mas eu também estou disposto. Disposição é algo que muda completamente a nossa vida. Nós, nessa igreja, nós somos uma comunidade de pessoas e servos e servas dispostos. Eu cheguei na igreja hoje, 7h15 da manhã, e eles já estavam aqui ensaiando. Já tinha diácono chegando. Já tinha irmãos nossos abrindo a igreja, arrumando, limpando, ligando o ar-condicionado, testando as luzes. A turma do som chegou cedinho, montou tudo. Está tudo preparado. Eu amo pregar. Mas uma das coisas que dá mais alegria para um pastor é uma igreja disposta. Vamos? Vamos! Quem é a pessoa que você escolheu para compartilhar o Evangelho nesse ano? Ah, Gustavo, mas tem um grande problema, eu morro de vergonha. Paulo está falando para você, não me envergonho. Qual é a consciência dele? Eu estou comprometido com o Evangelho. O pastor Tim Keller, quando ele fala sobre esse ponto, Ele fala que existem quatro coisas que envergonham todo ser humano quando ele entra em contato com o Evangelho. Ele fala assim: primeiro, porque o Evangelho nos diz que nós somos fracassados espiritualmente, ao ponto de que a única maneira de sermos salvos é através de um presente que foi dado. Isso é vergonhoso. Para os arrogantes e orgulhosos, isso é vergonhoso. Segundo, ele nos diz que nós somos tão maus que só a morte de Jesus poderia nos salvar. Terceiro, ele nos ensina que todas as pessoas que se dizem boas e sinceras, todas as pessoas que se auto-intitulam boas e verdadeiras, não alcançarão a salvação. Você é reconhecido no meio profissional pela sua alta performance? Diante de Deus, você está reprovado. E se você tiver dúvida disso, me procure no final do culto, que eu vou ter o maior prazer em conversar com você sobre isso. E quarto, este evangelho nos diz que a nossa salvação foi realizada pelo serviço e sofrimento de Jesus. Não se envergonhe do evangelho. Não se envergonhe do Evangelho. Como é que você gostaria de ser lembrado? Como é que você gostaria de ser lembrado? Você conhece essa mulher? Não conhece? Como assim? Ah, pastor, falando assim, acho que eu já vi em algum lugar aí. Vi no encontro, né? Vi na TV? Vi no Facebook? Essa é uma irmã nossa. Já esteve aqui conosco. Aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui. O nome dela é Ellen, Ellen Behani, uma africana nascida na Eritreia, teve o seu coração tomado por Jesus, aprendeu a Bíblia de ouvir falar, cantava o amor de Jesus nas ruas da Eritreia, mas o problema é que a Eritreia, ela é um país que está entre a lista dos, na época, os 10 mais perseguidos do mundo. A Ellen teve homens entrando da sua casa, vasculhando e perguntando: onde está a sua Bíblia? Onde está a sua Bíblia? Você não pode cantar, você não pode ensinar. Onde está a sua Bíblia? Ela dizia: eu não tenho Bíblia. A minha Bíblia está aqui. Tudo que eu sei da Bíblia está aqui. E os homens pegaram a sua cabeça e batiam contra a parede para tirar a Bíblia da cabeça dela. Ellen assina esse documento e renuncia à sua fé. Não posso. Você vai ser presa juntamente com outros miseráveis como você. E levaram ela para um container de transporte de navio, no sol escaldante africano. Ali ela era humilhada, abusada, torturada por 32 meses. Um dia um dos oficiais entrou no container e falou: Ellen, eu já não aguento mais. Assina o papel. Pare de cantar. Renuncie à sua fé. E ela olha para o oficial e fala: faz aquilo que você veio fazer, e eu farei aquilo que me compete fazer. Pelo que você quer ser lembrado? Eu, Paulo, servo, mensageiro de Jesus Cristo. Conhece? Esse é o nosso irmão Yusuf. Yusuf, juntamente com a sua esposa e os seus 5 filhos. No Oriente Médio, país de alta perseguição, milícia tomando conta, Estado religioso tomando conta, perseguição aflorada, igrejas desmanteladas, pessoas fugindo do país. Mas Yusuf disse: se eu sair daqui, como que eles conhecerão o Evangelho? Permaneceu no seu país. Ele e a sua casa servem ao Senhor. E num dia, depois de um momento abençoado de um culto doméstico, sua casa é invadida, ele e toda a sua família são mortos, todos os 7. Todos eles estão com o Senhor. Um dia você vai ouvir falar dele. Ah, você é o Yusuf. Cara, obrigado pelo seu testemunho. Pelo que você quer ser lembrado? Eu? Eu faço uso das palavras de Paulo. Imagine o poder de uma comunidade que anuncia fervorosamente o amor de Jesus e do Evangelho. Imagine o que pode acontecer nesse bairro através da sua vida, no seu condomínio, na sua empresa. Imagine o que pode acontecer na sua família.